Petverso, o podcast paralelo à sua comunicação. Organização, Pet Letras UFGD. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo agora. Hoje o nosso Petverso é com a nega Carolina, diretamente do Núcleo de Artes Cênicas da Facali. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigado por aceitar nosso convite.
Obrigado. Oi, tudo bem?
Tudo jóia. E você? Como foi seu dia?
Ah, foi trabalhoso, mas foi bom.
Pedi para você se apresentar para os nossos ouvintes.
Meu nome é Ana Carolina. Pode chamar de nega Carolina também. Sou estudante de artes cênicas, né? Sou escritora, produtora, atriz, um milhão de várias outras coisas. Pisciana, diretamente de Teresina, Piauí. Residente de Dourados desde 2019.
Antes da gente falar propriamente do livro, queria que você falasse um pouco do seu processo de escrita, quando você começou a escrever e suas principais inspirações para a escrita.
A escrever mesmo eu comecei mais na adolescência, mas eu nunca levei muito a sério. Eu engajei e me apropriei desse espaço mesmo agora em 2020, foi quando eu comecei a escrever o livro. Mas tem muitas histórias por trás, né? Tem muito fomento, teve roda de slam, né? Roda de poesia, teve muita leitura de livro. Então, quando eu era criança, eu lia bastante. Começou pela leitura. Uhum. Na escola, eu tive algumas professoras que fomentaram muito isso. Tanto no ensino fundamental, quanto no fundamental menor, né? Quanto já no final do fundamental maior. Tinha uma professora chamada Charla Lopes que ela emprestava os livros dela pra gente. Os livros pessoais dela mesmo. E alguns livros, assim, marcaram bastante. Um livro que me marcou muito na minha infância foi O Passeio, que foi um livro de poesia. Era poesia rimada, da Cissa. E aí foi um livro que me marcou. Inclusive, eu quero ter um em casa. Outro livro também que me marcou muito foi um livro da Valéria Pigozzi Piassi, que se chama Depois Daquela Viagem. Esse eu conheci, eu já tinha uns 12, 13, esse livro, e foi uma professora que emprestou. Então, acho que começa por aí, começa pela leitura. Quando eu comecei, né, essa coisa com os livros, de pegar livro em biblioteca, de começar a comer livro, literalmente. Eu tinha uma época que eu pegava, sei lá, livro de 300 páginas e em 3 dias eu já tinha terminado o livro, assim, quando tinha tempo, mais tempo, né? E aí começou aí. Depois eu comecei, o processo do devaneio iniciou mesmo na pandemia, né? A gente começou com um projeto dentro da moradia estudantil, que é onde eu resido atualmente, chamado A Hora da Poesia. Então nós levávamos textos e aí eu comecei a levar meus textos. Comecei a levar primeiro textos de outras pessoas, depois eu comecei a levar os textos que eu fui escrevendo durante o processo, assim. E aí fui começando a gostar de escrever. Nesse meio tempo também vieram as dificuldades e incertezas do processo de escrita que vem, principalmente quando falta inspiração, quando você fica sem assunto. E isso é uma coisa, assim, a ser trabalhada. E eu me apropriei mais da escrita nesse período porque a gente estava trancafiado, então fazer teatro nesse momento foi uma coisa que ficou um pouco distante, assim. Só que eu sou muito inquieta, eu não consigo ficar sem fazer nada, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Então, inclusive, na parte de trás do livro, na capa, né, na capa do verso, eu falo lá que, tipo, cada página, né, cada linha era mais um dia mesmo. E era, porque a gente tava trancafiado, então escrever um dia, cada dia, escrever uma página mais, uma coisa mais, conseguir dar vazão a várias coisas que estavam acontecendo internamente, era realmente uma, bem mais que uma terapia, mas era uma esperança.
No seu livro, o sentimento de vazio, de silêncio, assim, tá muito presente. Tem a ver com isso?
Tem, porque a pandemia foi um momento que nos arrebatou, né? Digamos assim. E eu não tenho família em Dourados, então passar por esse processo na moradia estudantil, com outras pessoas que também estavam no mesmo barco, longe da família, num prédio estudantil, que é cheio de regras e é todo quadrado. Então, tudo assim, parece assim, não vou falar hospício, mas às vezes sim. Isso fez com que as coisas aflorassem, né? Em termos de silêncio, de vazio, de medo também pelo período e tudo mais. Então essas coisas ficaram muito mais sensíveis e mais maiores dentro de mim, assim.
Ainda falando do processo de criação, queria que você falasse da ilustração, da capa dele, que foi um trabalho muito bem feito.
Esse processo todo do design do livro, né? Da capa, das ilustrações que tem também. Tudo isso foi junto com o Matheus Pecan, que é o ilustrador do livro. Ele também fez todo o processo de diagramação. Ele apareceu nesse projeto, assim, de paraquedas, né? A gente se conheceu através de uma live. E aí começamos a trabalhar. Quando ele surgiu, inclusive, eu não tinha nem finalizado ainda o processo de escrita. Então foi uma coisa que foi acompanhando, assim. Eu fui escrevendo, o documento ia modificando, o Matheus ia acompanhando. E a gente foi vendo quais textos a gente pegava pra pensar, né, na ilustração, pensar nas coisas. E aí o Matheus é bem criativo também, uhum. Então a gente conseguiu trabalhar.
Essa aqui, inclusive, essa ilustração aqui, da página 14, fisgou muito minha atenção, assim, parece uma rede neural, né?
Sim, ao mesmo tempo é um corpo.
Eu vi, eu falei assim, será que é um corpo ou é uma rede neural, assim? Mas é os dois, né?
Pode ser os dois.
Muito
e
legal.
Parece
muito
um
legal.
Corpo, assim, que tá todo ligado com, sei lá, várias coisas.
Muito bom.
São várias... Eu falei, Matheus, viaja. E aí ele foi viajando mesmo, mas... Ficou incrível, inclusive, o trabalho dele. Matheus, muito competente, né?
E você é uma artista, né? Não podia faltar uma ilustração, assim, alguma coisa mais artística no livro. Quem não te conhece consegue perceber essa ligação muito forte com a arte. Queria que você falasse um pouquinho, assim, da arte na sua vida e da arte na sua escrita.
Certo. Essa identificação como artista sempre foi desde pequena, né? As coisas que eu faço hoje... A formação em teatro que eu fiz, a faculdade de artes cênicas, os trabalhos artísticos que eu já passei e tudo mais. Eu tô envolvida nisso desde 2016, que foi quando eu completei 18 anos, né? E eu saí do ensino médio. Foram coisas que sempre foram pensadas, assim. Então, tipo, não veio como segundo plano, porque às vezes para algumas pessoas vem como segundo plano. Para mim, não. Para mim sempre foi, eu falei, é isso. Se vai dar bom, não sei, mas é isso porque... É isso que dá sentido, assim, sabe? Então, hoje eu trabalho várias vertentes. A escrita é a mais nova delas. Inclusive, já tô começando a enveredar pela dramaturgia também, né? De escrever alguns textos dramatúrgicos. E aí eu trabalho em vários nichos, assim, dentro. O audiovisual também é uma coisa que eu gosto muito. Já tive a oportunidade de fazer direção artística. De alguns projetos, curtas. Atuação é o que eu mais fiz, mas eu não sou tão próxima assim. Eu gosto mais da produção. Faz pouco tempo agora que eu fiz um... Esqueci o nome, como é o nome? Um projeto com uma diretora que eu gosto muito, que inclusive ela também me inspirou muito para escrever, porque ela é dramaturga. Que é a Onísa Gé. Eu apresentei um trabalho sobre ela na faculdade e tive a oportunidade de fazer um projeto com ela. Tive a oportunidade de fazer um projeto com ela recentemente de direção teatral, e ela tem uma linha muito específica, né, que é teatro preto, teatro de candomblé e essas coisas que me atravessam muito também, assim, em questão de identidade. Né, identidade artística.
Então, sua escrita também pode estar muito ligada à representatividade, né? Queria que você falasse também um pouco da representatividade na literatura e suas principais referências na literatura brasileira.
Certo. Bom, não tem como falar sobre isso porque é uma coisa que que é uma coisa latente, né? Faz parte da gente. Você sabe como é isso também. Então, se eu falo sobre as minhas vivências, não só sobre isso, gostaria de frisar que nesse livro não tem coisa só sobre mim, mas sobre outras pessoas também. Aí não tem como falar, porque é uma coisa que é cotidiana, é todo dia, é importante. Isso também é um referencial para as outras pessoas, né? Para as outras meninas, porque querendo ou não, a gente vem invadindo outros espaços, né? Que a mulher na escrita, a mulher negra na escrita, então...
Hoje em dia esse debate está muito aí, né?
Sim, e tem que continuar, porque é pertinente, é importante e ainda é trabalhoso, acredite. Né? Que eu pensei que... Não, depois que o livro for lançado, vai ser mais tranquilo. E é por um lado, mas por outro lado não, as pessoas, elas aceitam, mas ao mesmo tempo não aceitam. Tem-se também uma necessidade de provar. Sempre que a gente tá fazendo alguma coisa, né, a gente precisa fazer sempre o melhor possível, porque as pessoas estão esperando, porque elas não pensam nisso, né?
Você sente uma necessidade, uma cobrança, assim, das pessoas? Olha, essa mulher negra, ela tem que falar sobre representatividade e tal?
Sim. E eu acho... O discurso, ele é importante, sabe? Mas, assim, o que a gente faz cotidianamente é mais importante do que só o discurso. E como a gente pode falar sobre essas coisas e atravessar as pessoas e modificar o mundo, as pessoas, ou alguém do seu lado. Às vezes não precisa ser o mundo, né? Mas, sei lá, alguém que convive com você de alguma forma. Eu sinto que tem essa necessidade, que as pessoas têm essa necessidade, né? De que isso seja falado. Mas eu também vejo que a gente não é só isso, né? Que a gente não fala só sobre isso. Que a gente tem outros olhares artísticos, outras coisas que isso vai estar atravessado porque a gente tá fazendo. Então são várias coisas, mas não se prende a uma coisa só, né?
Quais são as suas referências? As suas referências na literatura brasileira?
Eu tenho várias referências locais, né? Da época ainda do Islã, da roda de poesia, né, na minha cidade, né? De mulheres pretas e homens fazendo poesia em roda. Tem algumas autoras também da minha região, que são a Amélia Carolina, a Raíssa de Caldas Castelo Branco, são escritoras piauiense. Tem alguns escritores que a gente tem também, tem o Assis Brasil, tem o Assi Campelo, que inclusive Assi Campelo chegou a ser meu professor. Assis Brasil é um escritor teresinense, inclusive tem obras incríveis. Eu tenho alguns livros dele, tive a oportunidade de ler e conhecer. E aí tem outros escritores e escritoras, né, principalmente, para criar essa proximidade às mulheres, né? Tem a Djamila, tem a Maria Firmina dos Reis, tem a Conceição Evaristo, né? Tem a Onisagé, como eu já falei anteriormente. Tem a Preta Rara. Tem a Camila CDD, que é rapper, mas escreve incrivelmente bem. E atravessa a gente com muita coisa. Tem a Bell Hooks, que inclusive quando iniciou a pandemia eu tava lendo o livro dela, O Feminismo é para Todos. Que é um livro que fala sobre isso, mas fala de forma bem sucinta, sabe? Que eu acho que isso também faz toda a diferença quando a gente escreve o discurso, né? Como ele vai chegar.
Você traz essas questões também, mas de uma forma bem dissolvida, assim, no seu livro, né?
Sim.
Fala um pouco.
Tem umas coisas que só quem lê mesmo vai entender, né? Mas eu falo sobre uma coisa muito específica que eu só vou contar. Basicamente, eu comecei a escrever pensando em dar vazão nisso, mas isso só chega no final. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que quem passou e chegar lá no final vai entender por que que é assim, por que que deu tantas voltas, por que que foi do jeito que foi. Não sei, tem várias faces. Hoje, por exemplo, eu já não me identifico tanto com muitas coisas que eu escrevi. Porque são coisas muito de momento, né? A arte é isso. A gente vai externalizando pensamentos, ideias, imagens, coisas.
Sempre que a gente volta, vai querer mudar também.
E sempre que a gente volta, sim. Toda vez que eu pego, é o meu livro de cabeceira. Às vezes, quando eu tô muito mal, assim, aí eu vejo ele lá na cabeceira da minha cama, eu fico muito feliz. É o que eu digo, assim. Se todo mundo vai gostar, não vai. Porque nem todo mundo gosta de tudo e isso é super normal e natural. Mas eu tô muito feliz com esse projeto. E esse projeto, em termos de autoestima e várias outras coisas, deu um upgrade, assim, na minha pessoa. Principalmente partindo do ponto que é o primeiro livro, de o primeiro momento onde eu realmente me coloquei nesse lugar.
Legal. E você falou do final do livro, né? No final do livro tem uma revelação, né, bem chocante. Como é que tem sido a recepção da obra nas escolas e na sociedade também?
Nas escolas, depois que a gente levou o livro, eu não tive tanto contato. Eu tive alguns alunos, estagiários que eu tive contato, que pegaram o livro para ler, que deram seu feedback, que ficaram muito felizes, que inclusive falaram sobre essa proximidade. Poxa, a pessoa que escreveu o livro que eu tô lendo é uma pessoa que eu conheço. É uma pessoa que trouxe a sua obra diretamente aqui na escola. Entende? Isso também é muito bom em termos de ser espelho para quem quer escrever, né? Para quem quer seguir nisso também. Porque parece ser algo muito distante. E muitas vezes acho que nem tanto escrever, mas o lançar e tudo mais, dependendo.
O mercado editorial, né?
Sim. É um negócio trabalhoso, moroso. Inclusive, esse processo demorou 2 anos.
É isso que eu te perguntar. 2 anos.
2 anos. Pra gente parir esse filho.
O lançamento foi no seu aniversário, né? Esse ano.
Foi esse ano. Foi 22/2/2022. Bem cabalístico.
Como é que foi a recepção lá no evento?
Foi muito boa, assim. Foi um momento muito... Eu queria que a áurea do evento fosse bem parecida com a sensibilidade dos textos. Então, a gente teve a Ana Sinício, que é uma cantora também, que ela era do curso de artes cênicas. A gente preferiu também fazer num espaço mais... Que fosse mais a minha cara, assim, digamos. Um espaço menos elitizado, uma coisa mais, sabe, lindo, um espaço lindo, e foi incrível, foi leve, o pessoal compareceu, eu tive trocas bem interessantes, quando você vira escritor, não escritor, mas assim, publicado, uhum. É diferente, sabe, as pessoas chegarem, comprarem o seu livro, acreditarem ali no seu projeto. E olha que eu sou leitora, né? Então, tipo, já li muitos livros. E é muito natural isso. Você vivenciar, ler, vivenciar, assim, que eu digo, imaginar, né, na sua cabeça, todas aquelas histórias que estão sendo contadas naquele livro. Então, isso é uma coisa muito comum. Mas quando você tá do outro lado, é diferente. Tipo, o que que leva? A gente fica preso a essas coisas de o que que leva alguém sair de casa, vir aqui, comprar o meu livro, pedir um autógrafo, falar palavras de carinho, sabe? E admiração. Então, foi um dia realmente... Foi um grande presente, né?
Com certeza. Você falou que muita coisa mudou, né? Depois que você publicou, assim, algumas coisas mudaram. O que que mudou?
Eu achei que os meus contatinhos iam aumentar.
Tudo no mundo é sobre sexo, é sucesso sexo que é sobre poder.
Não é só sobre isso, calma, tô brincando. Não, mas é verdade também. Não sei, mas agora tem uma aura mais intelectual, sabe? Uhum. Parece que eu virei professora de português, porque qualquer palavra errada também... Carol, corrige aqui pra mim, tá certo isso? Aí eu, oxe, gente...
Como se você fizesse... Inclusive, eu ia te perguntar, a revisão também foi você que fez?
Não, a revisão foi a Nayane Rocha.
Ah, tá.
Que é uma amiga da língua portuguesa.
Ah, tá, aqui.
E aí ela que fez a revisão. E ela é lá de Teresina.
Ah, o processo do livro foi muito assim, né? Aqui e lá...
Foi, mas ó, eu comecei a escrever aqui quando deu em junho de 2020. Junho de 2020 foi, eu consegui ir pra casa. Finalmente, né? Consegui viajar, fui pra casa. Só que quando chegou lá, eu demorei um tempo pra continuar o processo. Porque mudou todo o cenário, sabe? Aí comecei a escrever, voltei a escrever. Depois eu retornei a Dourados. Mas eu terminei ele mesmo aqui em Dourados. Porque lá eu senti uma dificuldade, porque já fugia um pouco da linha, os textos que saíam já eram um pouco diferentes.
E o ambiente muda total, né?
Sim, o ambiente mudou 100%. E aí eu considero um livro um pouco melancólico, né? Mas eu já ouvi, por exemplo, gente dizer que acha que esse livro não é melancólico.
Você sentiu um pouco também de melancolia?
É, eu também sinto. Mas eu já tive outros feedbacks e outras visões, e é isso que é legal, né? Que as pessoas vão vendo do jeito que querem, sim. Enfim.
É, como teve essa produção aqui, mas com histórias de lá também, né? Tem muitas histórias aqui que pertencem à sua cidade,
sim.
Que você viveu lá. É, olha a carinha. você teve um feedback de lá, de gente de lá que leu?
Sim, já tive. É, agora eu vou viajar. Agora não, né? Vai demorar um pouquinho, mas eu tenho uma quantidade de livros para levar. Mandei livro para lá, mandei livro para outros lugares. O Devaneio já foi para Buenos Aires.
Olha.
Sim, e aí agora vai para Portugal.
Legal.
Então isso é legal, sabe? Essa distribuição, conforme vai ganhando espaço, vai ganhando o mundo aí.
Vai ganhando o mundo. Uma coisa que a gente não falou, inclusive, é a obra análoga que tem do livro, né? Que é o quadro. O quadro pintado pelo Matheus também.
Sim. Ah, esse foi meu presente de aniversário, né? Tá lá no meu quarto. Lindo, incrível. Vai pra minha sala quando eu mudar da moradia. Eu vou colocar ele bem na sala, assim.
E a escolha dessa imagem?
A escolha da capa foi uma construção. A primeira coisa que a gente pensou foi na porta mesmo, pensando no título. Aí a gente pensou no corpo. Esse corpo antes, a gente, onde tem a chama, a gente pensou num embaralhado de coisas em cima, sabe, pra causar essa desorganização. Depois a gente mudou de ideia. E aí a gente chegou no consenso da chama. Pensamos também sem nada, sem cabeça, sem nada.
É, foi melhor. Lembra a mula sem cabeça, né?
Sim. A primeira coisa que eu pensei quando a gente começou a pensar nessas coisas foi na mula sem cabeça.
Referência principal.
Falei, mas vai que deixa, pode ser também.
É, já caminhando pro final, que o nosso tempo já tá quase se esgotando, queria que você falasse dos seus projetos, os projetos que você tá envolvido agora.
Tá certo. É, agora em junho, dia 22, 23, 24 e 25, tá certo agora? E 25 vai ter estreia de Viúva Porém Honesta, é um espetáculo de montagem da universidade, né, do curso de artes cênicas, e nós vamos apresentar nesses dias. É um texto de Nelson Rodrigues. É, pelo Caverna do Diabo agora a gente tá montando 3 pequenos curtas, curta e vídeo performance. Alguns textos são meus. Inclusive, tem uma performance minha chamada Paredes do Meu Coração, que é do primeiro texto do livro. Tá no meu Instagram. É, vamos montar isso. Recentemente, a gente lançou um pod pelo Coletivo Papo Reto, um podcast que fala sobre a cena cultural douradense.
Chama Papo Reto também?
O coletivo chama Papo Reto e o projeto é Fora da Caixa, tá no Spotify, são 7 episódios. A gente entrevista lá artistas que moram aqui em Dourados e falam sobre essa vivência em Dourados, como é viver de arte em Dourados, como isso acontece, né? E a gente vai discutindo um pouco sobre isso, né? Sobre essas questões aqui em Dourados. É, eu tô também fazendo... Tô começando, né, a escrever um monólogo. Eu vou montar um monólogo e vou atuar nesse monólogo. Eu vou fazer a dramaturgia e vou atuar. é um projeto para a universidade, mas eu já estou pensando nele para fora da universidade, né? Para continuar com esse projeto, que inclusive é atrelado à minha iniciação científica, que é sobre performance.
Vai ser a sua apresentação final do curso?
Vai ser o meu TCC artístico. Mas eu já estou começando a trabalhar nele, né? Estou aproveitando a iniciação científica que eu estou fazendo agora sobre performance e já começar a descobrir as nuances. E é um texto, acho que vai ser um pouco extenso, em termos de dramaturgia vai ser o maior, assim, que eu escrevi até agora, porque eu já fiz outro monólogo, né, por encomenda, mas era mais curtinho. E estou organizando ainda uma coluna sobre arte e cultura aqui em Dourados, né, para falar um pouco sobre isso, chamar pessoas, fazer giro cultural, o que tá tendo na cidade, abrir a discussão, servir também de vitrine pro trabalho de quem estiver lançando coisas novas, essas coisas assim.
Bacana. Deixa seu contato aí, seu arroba, pro pessoal te seguir lá nas redes.
Meu Instagram é @negacarolina_, sigam lá.
Muito bom, gente. Ótimo, ótima publi. Obrigado, Ana, Nega Carolina, por ter vindo aqui. Estamos sempre de portas abertas. Sempre que você quiser voltar para falar sobre seus projetos, sinta-se à vontade. Só falar, só bater um gancho.
Tá certo, demorou? Eu que agradeço.
Muito obrigado, até a próxima.
Até logo.
Obrigado, queridos ouvintes. Até a próxima. Valeu.